Senador Lazier Martins, é uma satisfação usar a tribuna com a presidência de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem sido parceiro aqui em todos os debates, em todos os temas, mostrando toda a sua responsabilidade com o social e as causas que norteavam o seu partido, o PDT, de figuras, claro, inesquecíveis, como Getúlio Vargas, como João Goulart, como Leonel Brizola. No momento de uma crise tão grande no país, a chama do trabalhismo tem que estar acesa. Esse farol que iluminou gerações tem que estar presente. No momento, senador Lazier Martins, de que eu vim agora de uma reunião com as centrais e confederações, em que todos demonstraram enormes preocupações com uma série de projetos que estão vindo principalmente da Câmara dos Deputados, que visam precarizar, retirar, diminuir, esfacelar, eu diria, a própria CLT e a Constituição no que tange ao direito do trabalhador, da trabalhadora, do aposentado e do pensionista. Me diziam eles, eu fiquei perplexo, que agora, numa medida provisória que está para ser votada no dia 30, a ofensiva e a ousadia é tão grande que tentam colocar de novo ali, numa medida provisória que não tem nada a ver. A medida provisória em questão vai tratar daquela proposta apresentada pelo Executivo à Casa via uma MP sobre a questão de redução de jornada e redução de salário para evitar a demissão em massa em momentos de alta crise. Se não me engano, já há mais de 80 empresas em parceria com os próprios sindicatos de empregado e empregador já fizeram esse acordo. Com isso, não houve demissão de cerca de mais de 50 mil trabalhadores, somando essas empresas, porque houve entendimento entre o sindicato de empregado e empregador e a Assembleia dos Trabalhadores, que aceitaram a redução da jornada, não perdendo, claro, o total das horas não trabalhadas, porque uma parte eles ganham via o adicional que viria do dinheiro de seguro-desemprego. Mas, senhor presidente, a proposta colocada ali diz que vai valer o negociado sobre o legislado. Eu me lembro quando eu era deputado federal ainda. Eu era deputado federal e essa proposta veio para a Câmara. E nós fizemos o bom combate. E perdemos por 2 votos. E o projeto veio para o Senado. Naquele dia, em novembro, não dava mais tempo do Senado votar, eu disse, eu sou candidato ao Senado porque eu vou atrás desse projeto lá no Senado. E graças ao povo gaúcho, Vossa Excelência, naquela época, como sempre foi um grande profissional de imprensa, eu me elegi senador pela primeira vez. E o primeiro projeto que nós derrotamos aqui foi exatamente aquele, que dizia que o negociado estava acima do legislado. Em síntese, o seguinte, não vai valer mais a CLT, não vai valer nem aquilo que manda a Constituição, e vale o negociado entre empregado e empregador. Ora, então para que as leis no país, se elas não serão dali doravante respeitadas? Por que toda a luta histórica para fortalecer a CLT? Eu sempre digo que a livre negociação é muito boa acima do legislado, acima da lei, não abaixo da lei, né? Bom, se for acordado acima da lei, é o ideal, porque daí as partes acordaram porque quiseram. Essa redação foi colocada, como a gente fala, no sistema jabuti, que se diz aqui o termo no Congresso, dentro dessa MP que eu digo que não tem nada a ver com a questão. Eu espero que no dia 30, e com certeza estaremos lá nessa reunião, que a gente retire essa questão e aprove a medida na intenção que veio do Executivo e que está tendo o aval da maioria dos sindicatos brasileiros. Por isso que nós já estamos marcando uma reunião de todas as centrais em São Paulo, como também com as confederações, para nos movimentarmos aqui na casa e fazer um apelo para que essa proposta seja retirada desta MP. Em segundo lugar, senhor presidente, eu, enquanto não começa a ordem do dia, que nós precisaríamos, acho que, de 4 senadores em plenário, já temos mais um, isso é bom, eu queria também falar algo sobre a importância da reunião de hoje pela manhã, que Vossa Excelência, com muita solidariedade, eu diria, muita generosidade, falou do nosso pronunciamento. De fato, hoje de manhã coincidiu duas questões, para mim, emblemáticas para as 45 milhões de pessoas com deficiência. A primeira delas, que nós festejamos um projeto de nossa autoria que criou o dia 21 de setembro como Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E festejamos junto hoje pela manhã. Depois, coincidiu também que esse é o ano que nós aprovamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de nossa autoria, mas com a contribuição de todos, Vossa Excelência foi um que nos ajudou, o Romário foi relator aqui na casa, enfim. E lembramos aqui, enfatizamos a importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai beneficiar, como eu dizia antes, em torno de 45 milhões de pessoas. E, ao mesmo tempo, entregamos, e a senadora Lídice da Mata é a presidente desta comissão, entregamos uma medalha e um diploma para pessoas que se destacaram na defesa dos direitos humanos. E foram 5 mulheres que ganharam o prêmio. Isso é um bom sinal, né? De 5 prêmios, 5 foram mulheres que ganharam do prêmio. E como Vossa Excelência disse, foi uma sessão bonita que mexeu com as nossas emoções. E a poesia que eu li no encerramento, onde nós todos nos emocionamos um pouco, com certeza, foi escrita por um menino do meu gabinete, o Luciano Ambrosio, que é um deficiente visual, onde ele dialoga comigo, e aqui eu li a poesia, ele dizendo, ele não enxerga, senador, chegou a primavera, veja, senadores, as águas estão mais transparentes, veja, senadores, as flores estão mais coloridas, veja, senadores, o verde voltando nos campos, e ele não enxerga, veja, senadores, os novos tempos para nós que somos deficientes com a criação do Estatuto e o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E ele, na poesia, faz uma conversa com o senador que ele trabalha, mas eu estou muito mais aqui, não falando de mim, estou falando é dele. Deu uma demonstração, senhor presidente, que as pessoas com deficiência, elas precisam só de oportunidade. Se tiverem oportunidade, eles mostram toda a sua capacidade, toda a sua competência, toda a sua sensibilidade de fazer o bem, não importa se estão olhando ou vendo a quem. Que no caso, esse menino cego, como outro que Vossa Excelência já conheceu, porque Vossa Excelência o entrevistou uma vez, Santos Fagundes, que coordena meu gabinete no Sul há mais de 15 anos, e ele também é cego. E faz um trabalho brilhante. Eu diria que está entre os melhores que até hoje me assessoraram, e é totalmente cego. Ambos fizeram faculdade trabalhando no meu gabinete, não por mérito meu, por mérito deles. E foi de noite. De dia eles trabalham. Soltam e vão para a faculdade, ambos. Fizeram a faculdade no expediente que eles conseguiram depois das 5 da tarde. Então, eu, quando lembro esses fatos, senhor presidente, eu faço com muita alegria. E eu quero agora, o terceiro ponto, senhor presidente, que é para mim de suma importância, nós vamos votar em seguida, e eu saí da reunião para vir para o plenário, um requerimento que eu mesmo assinei, depois de conversar com o senador Otto Alencar, que é presidente da Comissão Especial, com o senador Brairo Maggi, que é o relator geral da Comissão Especial, depois de conversar com o presidente Renan Calheiros, que o PL número 30, que trata da terceirização, que permite terceirizar tudo até a atividade fim, é bancário, é metalúrgico, é comerciário, é professor, todos poderão ser terceirizados. Claro que eu não concordo. Eu estou viajando o Brasil, senhor presidente, já fui, e sempre na Assembleia Legislativa, com os eventos do debate sobre esse tema são na Assembleia, com a participação quase sempre do presidente da Assembleia, ou ele abre a audiência e depois passa para um colega seu, e depois eu assumo a presidência em nome do Senado. Já fomos a Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Manaus, Boa Vista, Teresina e São Luís. Fomos também duas vezes, além naturalmente do Rio Grande do Sul, ao estado de Goiás. E agora vamos para a Bahia, senhor presidente. Bahia nós fomos no dia 18 de nove. Sempre a Assembleia lotada, senhor presidente, debatendo terceirização e debatendo, claro, o fortalecimento da própria democracia. Entra o debate da corrupção, entra o debate sobre educação, entra o debate sobre saúde, entra o debate sobre as NR, por exemplo, que não podem ser revogadas, como a NR número 12. E amanhã, dia 25, vai ser aqui em Brasília. Se espera a participação de em torno de 3 mil trabalhadores. Depois de Brasília, senhor presidente, no dia 8 de 10, eu estarei em Aracaju, 9 de 10 em Maceió. Porto Velho vai ser 22 de 10, Rio Branco 23 de 10, Belém 5 de 11, Macapá 6 de 11, Palmas 3 de 12, Goiânia 4 de 12, Cuiabá 18 de 2 de 2016 e Campo Grande 19 de 2 de 2016. Por que eu leio isso, senhor presidente? É que, de fato, nós estamos tratando com muito carinho e respeito essa questão da terceirização. E foi baseado nesse trabalho que fizemos, que ajustamos com o relator principal e o presidente da comissão especial, para que eu seja o relator do PL 30. Porque, como na Comissão de Direitos Humanos, o PL ia para lá. Indo para lá, eu, como presidente, avoquei a relatoria. Então, eu estava como relator indicado por mim mesmo. Mas pode, porque o presidente pode avocar para si. Como agora a comissão especial está chamando em torno de 50 projetos para ela, o da terceirização vai para lá. E mediante o trabalho que acumulamos, e sou relator também de um projeto, sou mais dois projetos de senadores, eu também já sou relator nas comissões específicas. Um deles do senador Marcelo Crivella, e outro do senador Rodolfo, e um outro de emenda popular, que é apresentado na comissão, que eu também sou relator. Então, eu estou trabalhando com esse tema, e a minha intenção, senhor presidente, não é como aqueles que pensam, não, se o Paim pega, ele vai radicalizar e vai ser contra tudo. Não é verdade. Eu não concordo com o projeto da Câmara, e todos os senadores sabem disso. Mas não sou contra nós construirmos um projeto regulamentando a situação dos 13 milhões de terceirizados. E é isso que a Casa quer, é isso que o Senado quer. Então, nós vamos construir um projeto equilibrado, regulamentando a situação dos 13 milhões de trabalhadores que estão hoje na terceirização. E vai ser um projeto discutido, elaborado, eu diria, há dezenas de mãos, para mim, há centenas de mãos, para que a gente resolva, de uma vez por todas, essa questão de que a situação dos terceirizados, de uma vez por todas, esteja regulamentada. Era isso, senhor presidente, eu havia assumido o compromisso de usar a tribuna pelo tempo que for necessário, até que possamos iniciar o ordem do dia. Se necessário for, eu estou aqui no plenário e voltarei à tribuna para continuar dialogando com Vossa Excelência e com os senadores sobre temas do mundo do trabalho, da Previdência, o pacote que ora foi editado, o pacote que estão dizendo que vem a semana que vem, que também estou preocupado, mas podemos discorrer com calma, com a profundidade que o momento exige.